Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Está no ar o programa Rumo Desportivo, hoje dedicado à seleção feminina de futebol, que se encontra muito perto de se qualificar para o Campeonato do Mundo. Na final do play-off de apuramento, na terça-feira, defronta a Islândia, isto depois de ter afastado a Bélgica por 2-1 no dia de ontem. Para nos falar sobre esta caminhada, contamos com a presença do selecionador Francisco Neto. Obrigado por ter aceitado o convite. Acredito que as emoções ainda estejam à flor da pele, tendo em conta as incidências do jogo de ontem. Qual é que é o sentimento nesta altura? Ainda a pensar no que aconteceu ontem ou já a perspectivar o futuro?
Antes de mais, obrigado pela oportunidade de partilharmos aqui um bocadinho aquilo que é o nosso espaço. Já a perspectivar, já houve treino e o treino já foi direcionado e pensado para aquilo que será o jogo de terça-feira. Claro que aqui em dois patamares, um grupo de jogadoras ainda a recuperar em função de ontem e outro grupo já mais disponível a preparar aquilo que será o jogo de terça-feira, por isso ainda com muita fadiga, mas já com muita motivação para preparar o que aí vem.
Vamos recordar o jogo de ontem, Portugal-Bélgica, era considerado um jogo de 50-50, duas seleções à procura da primeira participação no Mundial e que a Inglaterra este ano estiveram pela segunda vez num europeu. Que fatores fizeram com que a passagem de Portugal fosse possível?
Acima de tudo, a nossa maturidade, a forma como encarámos o jogo, a forma como temos estado a competir a este nível, ou seja, muito o lado emocional estável que conseguimos garantir, aliado a uma boa organização coletiva e desempenhos individuais de grande nível, conseguimos, acima de tudo, ser superiores na maior parte do tempo num jogo de extrema dificuldade.
Notou-se desde cedo que Portugal estava mais forte, mais confiante no jogo. Quando planeou a partida, pensou que a Bélgica ia dar tanta a possibilidade de Portugal assumir o jogo, ou foi mais mérito de Portugal essa tendência que se verificou logo a partir do primeiro minuto?
Aquilo que nós sentimos no europeu, daquilo que a Bélgica tinha feito, aquilo que a Bélgica fez em setembro contra a Noruega, foi uma Bélgica dominadora, foi uma Bélgica que quis assumir o jogo. Então nós sabíamos que isso não poderia acontecer contra nós, porque elas têm qualidade. E então o grande objetivo foi desde o início, marcámos a nossa presença, retirámos a bola à Bélgica, assumimos o jogo e acho que o conseguimos fazer com competência e daí o nosso controlo na maior parte do jogo para quem teve a oportunidade de o assistir.
Foi um jogo com muitas incidências, um penalti marcado que depois foi revertido para um livre direto, golo aos 89 minutos. Naquela altura, um treinador ou um selecionador já pensa no prolongamento. O Francisco Neto tinha dito na divisão que a seleção estava preparada para tudo, para acabar o jogo nos 90 minutos, prolongamento ou penaltis, ou ainda acreditava que era possível a vitória dentro do tempo regulamentar?
Sim, acreditar nós acreditamos sempre. Foi nós ganhámos aos 89. A nossa seleção sub-19 no dia anterior tinha ganho aos 90 mais 4, e as meninas até nos mandaram uma mensagem a dizer isso mesmo, para nós acreditarmos também até ao fim. Isto é o espírito de seleção, isto é aquilo que nós, aquilo que eu disse ontem também, esta crença não deixa de ser um bocadinho do nosso ADN, o acreditar até ao fim. Também já perdemos alguns jogos a acabar, já ficámos de fora de fases finais por golos no último minuto, e isso tem sido uma aprendizagem, por isso, se já nos aconteceu o contrário, também alguma vez havia de ser para nós. Mas acima de tudo foi a nossa competência, porque o golo não foi um lance de sorte, foi fruto de uma equipa disciplinada, uma equipa organizada e uma equipa que quis muito chegar àquele nível, e se calhar naquele momento onde se reverteu um penalti para um livre, aos 90, as emoções podiam ter ficado um bocadinho mais desequilibradas, mas não. Fomos crescendo e fomos continuando a estar sólidos e as coisas aconteceram, infelizmente, eu julgo, muito por mérito daquilo que nós fizemos.
E agora vem a Islândia, um adversário que curiosamente defrontou e empatou contra a Bélgica na fase de grupos do Europeu. Leva já 5 campeonatos de Europa, mas procura também a primeira participação num campeonato do mundo. Estamos a falar de uma equipa que vai muito além do estereótipo de ter só jogadoras fortes fisicamente. Basta pensar na qualidade técnica de atletas como a Sara Gunnarsdóttir ou a Svendís Jónsdóttir. O que é que esta seleção da Islândia pode trazer em termos de problemas a Portugal e de que forma a seleção portuguesa pode contrariar as mais-valias do país nórdico?
É, eu acho que será duas equipas à procura do controle de jogo. Sem dúvida nenhuma nós vamos ter que continuar a ser competentes no domínio de jogo, no retirar a bola à Islândia e no conseguir assumir o jogo. Ter muito cuidado com as bolas paradas, porque é uma equipa muito forte. De qualquer lançamento lateral no último terço faz uma espécie de canto com muitas jogadoras na área.
E viu-se isso no Europeu com a Jónsdóttir, que além da qualidade técnica traz essa mais-valia ao jogo islandês, o lançamento longo.
O lançamento longo, sim, traz esse momento que não é muito normal no futebol feminino e teremos de estar preparados também para ele. É uma equipa que quer muito chegar também a um campeonato do mundo. É uma equipa com jogadoras experientes em bons clubes, com muito ritmo, altamente competitivas, por isso será um jogo também muito, muito difícil, onde nós teremos que agora recuperar para poder estar bem.
São, lá está, 5 dias de recuperação e preparação. Como é que se trabalha tendo em conta que é um jogo decisivo? Obviamente que o foco estava primeiro na Bélgica e depois é quase um contrarrelógio até chegar ao dia do jogo.
A verdade é esta, é este nível que vamos fazer, é ir dividindo o grupo, procurando trabalharmos algo que disponibilize toda a gente para terça-feira estar disponível, mas ao mesmo tempo também perceber as carências individuais de cada jogadora, e as que tiveram mais tempo neste momento estão num registro de fadiga, que precisam de um tipo de estimulação, e quem não jogou para estar apto para terça-feira também precisa de outro tipo de estimulação, e por isso é que eu digo dividir o grupo naquilo que são as tarefas individuais de cada uma, e nós vamos procurar juntar este binómio entre fadiga e estimulação para preparar. É muito por aqui que é o segredo agora destes próximos dias, e temos que andar sempre aqui neste equilíbrio, procurar treinar mas sem sobrecarregar.
Em relação ao próximo jogo, deixe-me focar em duas jogadoras. A Andreia Jacinto, que esteve muito tempo parada, falhou o Europeu devido à lesão, já tem vindo a jogar na Real Sociedade, ontem entrou e entrou bem. É uma possibilidade para o 11 inicial do próximo jogo? Já tem essa possibilidade de fazer 90 minutos? E o caso da Kika Nazaré, também, que chega condicionada a este estágio, como o Francisco Neto disse na altura do lançamento da convocatória, podemos ter a Kika no jogo também?
Neste momento aquilo que nós vamos fazer é trabalhar para que as 24, neste momento estão 24, porque a Sílvia, apesar de estar connosco como uma das capitãs, não está, essa é a única que não está disponível, que as 24 estejam aptas, e depois eu terei que decidir em função disso, em função dos níveis que elas têm vindo a apresentar, em função daquilo que também é a nossa avaliação da capacidade de resposta fisiológica das jogadoras para um jogo desta dimensão, terei que depois decidir em função disso. Ontem foram aquelas as opções. Terça-feira podem ser as mesmas, podem ser completamente diferentes, muito possivelmente com substituições mais cedo, porque os níveis de fadiga também vão surgir mais cedo. Acima de tudo agora o meu foco é ter as 24 disponíveis para poder escolher.
Isso é uma desvantagem em relação à Islândia, que não fez a meia-final do play-off?
É o que o sorteio diz, é o momento que está, não adianta estar, não pode ser desculpa. Nós queremos estar nestes níveis, queremos estar nestes patamares, sabíamos desde o início da competição como é que era, a nossa competência levou-nos para este patamar. Se calhar se tivéssemos sido mais competentes, estávamos nós no lugar da Islândia, mas acima de tudo queremos estar nos centros de decisão e não trocamos isso por nada. Por isso, como é lógico, também não vamos esconder fazer dois jogos em 5 dias não é a mesma coisa que fazer só um com 10 para preparar, mas isso nunca servirá de desculpa para aquilo que será a nossa exibição na terça-feira.
A verdade é que ganhar a Islândia não significa automaticamente o apuramento. Os dois vencedores do play-off com o melhor ranking, baseado nos resultados da qualificação e na segunda ronda do play-off, apuram-se para a fase final do Mundial. Aí sim, diretamente, o outro vencedor vai disputar um play-off intercontinental na Nova Zelândia em fevereiro. Este tipo de condicionantes, de que forma é que analisa este cenário?
Olha, acima de tudo, com felicidade, porque neste momento há 11 vagas para a UEFA e antigamente nos últimos apuramentos só havia 9, ou seja, e nós só estamos aqui por causa disso, por isso para nós é uma vantagem, e ainda temos esse extra de poder chegar a um play-off. Sabemos que para ir o apuramento direto não depende só de nós neste momento, o que depende só de nós para lá chegar é através do play-off, ganhar o jogo da Islândia e depois aguardar por aquilo que assim seja. Agora, de nada nos vale fazer contas ou esperar resultados se nós não ganharmos o nosso, e isso é aquilo que depende de nós, e é aqui que nós temos de estar focados. É um jogo a eliminar, nós temos que ganhar a Islândia, e depois de ganhar a Islândia logo veremos o que é que vem a seguir, e ganhar a Islândia seja nos 90, nos 120 ou nos penaltis, nós queremos é ganhar. Esse é o nosso foco, é isso que nós temos de estar preparados.
O que é que representaria para Portugal estar no Mundial?
Mais um passo, mais uma experiência, mais... eu não vou dizer afirmação, porque quem tem acompanhado esta seleção sabe que esta seleção já se afirmou neste patamar, no patamar internacional. Agora, sem dúvida nenhuma, uma experiência única, nunca tivemos, e é mais um momento, acima de tudo, onde podemos estar muito tempo com as jogadoras numa grande competição. São experiências únicas e, sem dúvida nenhuma, que fazem crescer em muito aquilo que é o futebol das seleções, mas ao mesmo tempo também a valorização do trabalho das jogadoras e dos clubes em Portugal e onde elas estão no estrangeiro. Por isso, para nós era um momento marcante a nossa primeira presença no Mundial.
E é o resultado prático de um trabalho que tem sido desenvolvido desde 2014, nos primeiros anos ainda à procura das primeiras qualificações para uma grande competição. A primeira foi o Europeu 2017, sendo que seria lógico chegar agora a um Campeonato do Mundo.
Eu não acho que seja desde 2014, sinceramente acho que...
Falando no caso do Francisco Neto.
No meu caso, enquanto treinador, sim, mas isto, eu sou só mais uma cara daquilo que sou a continuidade de um grande trabalho que tem vindo a ser feito. E de muita gente que também está, muitas vezes passa despercebida, mas que são muito mais importantes em alguns momentos do que aquilo que é a minha tarefa enquanto selecionador. Sem dúvida nenhuma, acho que seria é o passo que nos está a faltar dar, é o passo que eu acredito que vai acontecer, seja em 2023, seja para a frente, nos próximos apuramentos do Mundial. Aquilo que nós queremos e aquilo que tem sido também o objetivo muito desta direção é colocar Portugal nos momentos de decisão consolidado. Eu acho que isso é que temos vindo a fazer, e quanto mais sólidos, quanto mais maduros nós fomos, mais vezes vamos estar nas fases finais, ou pelo menos mais vezes vamos estar a decidir e nos momentos de decisão, e é isso que temos vindo a fazer nos últimos anos. Isto não é um projeto que acaba em si no jogo de terça-feira, é um projeto de continuidade. Claro que nós estamos aqui muito perto e queremos aproveitar essa oportunidade, mas não podemos pôr em causa as coisas caso não nos corram bem.
Um dos temas recentes mais mediáticos no futebol foi a renúncia de 15 jogadoras da seleção espanhola, mais algumas que se juntaram ao protesto depois por causa do selecionador Jorge Vilda, alegando que a saúde mental estava em causa. De que forma é que olha para esta situação?
Não, peço desculpa, mas não consigo, não tenho conhecimento profundo das situações. Por isso não me cabe a mim comentar esses temas, são um tema muito interno, muito próprio, por isso será sempre a Federação Espanhola, o Jorge e as jogadoras é que poderão pronunciar sobre o tema.
Sobre outro caso em Portugal, as acusações de assédio, a seleção já se pronunciou pela capitã Dolores Silva, sendo que ainda há um caminho grande a fazer neste aspecto, em termos de denunciar aquilo que acontece, não só no futebol, mas noutros desportos, noutras questões da sociedade?
Eu acho que sim, e disse bem, acabou a pergunta bem, não só no futebol, acho que é um problema da sociedade. que não pode ficar, que não pode ficar na gaveta, e que as pessoas têm que ter essa coragem. E nós na Federação, felizmente, temos uma plataforma de apoio, e que onde as pessoas se podem denunciar sempre que sentem que estão a ser vítimas, e por isso para nós enquanto Federação teremos sempre disponíveis para poder ajudar, e acho que isso é que é importante, é ver estes meios onde as pessoas possam recorrer em caso de sentirem que estão a sofrer deste tipo de situações.
Obrigado, Francisco Neto, selecionador nacional. Depois de eliminar a Bélgica esta quinta-feira em Vizela, Portugal defronta a Islândia na final do play-off de apuramento para o Mundial, algo que seria inédito para qualquer um dos casos. A partida está marcada para terça-feira, às 6 da tarde, no Estádio Capital do Móvel. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Até à próxima semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.